9h23, altura agora para recebermos a nossa dupla de comentadores, João Taborda da Gama e Francisco Assis. Bom dia. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Vamos começar pela cimeira fracassada entre Donald Trump e o líder da Coreia do Norte. Miguel, é um tema que temos estado a falar esta manhã.
Sim, sendo que à partida as expectativas já não seriam muito elevadas para este segundo encontro entre Trump e Kim Jong-un. Ainda assim, Francisco, esperavam um fiasco como este?
Bom, eu esperava que esta cimeira não fosse conclusiva, porque na verdade percebia-se que havia ainda um longo caminho a percorrer e que as coisas não estavam já tratadas de modo a que se pudesse antecipar.
Mas normalmente quando há uma cimeira, a diplomacia já tratou de, pelo menos, encaminhá-la, não é?
Aqui estamos perante situações completamente estranhas, é que nós estamos perante dois líderes absolutamente singulares. O líder norte-coreano, uma singularidade que resulta da natureza do seu próprio regime e que tem como objetivo fundamental a própria participação nas cimeiras, porque isso coloca até simbolicamente num plano de grande projeção internacional e isso ajuda a sua própria imagem interna. Quanto a Trump, sabemos que a sua visão da diplomacia e da ação e do que é a preparação de uma cimeira desta natureza é uma visão também muito sui generis, muito dominada pelo improviso, pelo amadorismo, por um voluntarismo um bocadinho primário. E, portanto, daí que seja muito difícil antecipar em relação a este tipo de encontros qualquer tipo de resultados. O que se verificou, na verdade, é que em algumas áreas não houve avanços, não tem havido avanços. Aliás, a primeira cimeira também não resultou praticamente nada de muito concreto. Aparentemente agora a divergência estaria no facto dos norte-coreanos quererem uma anulação imediata das sanções e o presidente Trump não estar em condições de o fazer, até porque, isso ele disse na sua intervenção final, os Estados Unidos têm várias ligações com países aliados e não podem, de um momento para o outro, alterar as suas posições nesse domínio. E, portanto, creio que, mais uma vez, houve aqui muito de espetáculo. São dois líderes, neste momento, muito dados, até pela sua própria natureza também, a um certo espetáculo político permanente. Mas em termos práticos, as coisas de facto não avançam.
João, pegando por aí, o presidente da Coreia do Norte exige, como dizia o Francisco, o levantamento de todas as sanções. Trump quer o fim completo do nuclear e não apenas em algumas zonas da Coreia. Há forma de ultrapassar um ímpasse destes?
Bom, as negociações vão continuar e aquilo que o Francisco disse é também a minha opinião. Estamos perante dois líderes sui generis e de algum amadorismo naquilo que é o normal que estamos habituados para as relações entre dois Estados e numa matéria desta importância. Agora, o que é facto é que, falando para os seus públicos internos, e, por exemplo, Trump falando para o seu público interno, ele é visto pelos seus apoiantes como alguém que conseguiu sentar um feroz ditador e que continua a negociar e que é ele que sai da negociação porque o outro não obedeceu a tudo, não aceitou tudo aquilo que propôs. E nesta vertente, que é a parte interna das cimeiras, Trump saiu a ganhar, não saiu a perder, porque diz-lhe: eu não lhe vou dar aquilo tudo o que quer. O receio, que é uma coisa, que é uma espada de dois gumes, é que, se isto corre bem, confirma Trump e confirma o líder norte-coreano como alguém, como pessoas que fazem coisas boas. E isso é um risco, não é? Portanto, o que é que nós desejamos aqui? É que isto corra bem ou que corra mal? Não é? É muito difícil pensar nesta cimeira nestes termos. Agora, muitas vezes também duas pessoas que têm modos de proceder muito anormais podem conseguir resultados desejáveis. E é isso que nós não sabemos. Eu não poria o fracasso como aquilo que é o fim, um fim mais óbvio, ou o único fim possível, diria assim, o único fim possível destas cimeiras. Vamos ver as próximas rondas. Para já, penso que Trump continua a ganhar pontos no seu eleitorado interno, já para a sua recandidatura. Não percebo como é que isto joga em termos de política norte-coreana. Tem a vantagem de não haver eleições e, portanto, são, digamos, outras contas. Agora, em termos do resultado da cimeira, não excluiria que métodos estranhos possam conduzir a resultados desejados pela comunidade internacional, embora isso não seja naturalmente o mais provável.
Sim. Vamos aguardar. Mudamos de assunto. Passam hoje 50 anos do grande tremor de terra que abalou Portugal em 1969. Francisco, tanto tempo depois, o país estará preparado ao nível da formação, em segurança e, sobretudo, ao nível da construção?
Tenho sérias dúvidas, nomeadamente ao nível da construção, até porque nós passamos aí por algumas décadas em que se construiu muito e bastante mal no nosso país. Houve até uma degradação da qualidade da construção em determinadas fases mais recentes da nossa história.
E há quem diga que a reabilitação também não vai pelo melhor caminho.
Isso aí não sei, aí julgo que haverá já um grau de exigência maior, porque entretanto também houve alguma evolução nesse domínio, mas admito também, nós temos sempre esta tendência nacional, não é? Infelizmente, embora me pareça que tenhamos tido alguma evolução nas últimas décadas, a verdade é que temos sempre esta tendência para não atender às questões de fundo e às questões estruturais e para tentarmos sempre viver tudo ao nível da superfície das coisas.
É, sobretudo assim, quando são questões que não têm data marcada, não é?
E sobretudo quando são questões que não têm data de mercado e há sempre a expectativa de que não aconteça no dia seguinte. A verdade é que, pelo menos na parte construtiva, tenho a convicção que não estamos preparados. Do ponto de vista dos mecanismos de resposta a situações de catástrofe dessa natureza, as experiências mais recentes também nos levam a não cultivar um excessivo otimismo em relação a isso.
João, e, por exemplo, catástrofes como os incêndios de 2017 poderão ter tido algum efeito para despertar para a necessidade dos cidadãos terem mais formação em autoproteção?
Eu penso que sim, penso que isso é fundamental e às vezes até faço esse exercício próprio de pensar se tenho a minha casa preparada em termos de...
O que é que eu faria?
De...
Uhum.
Sim, sei que há uns kits que se tem que ter, não tem nada disso, mas gostava de saber e... mas penso nisso.
Vai
eu tenho
para tempo.
Eu tenho um caso na minha família, o meu avô, pai do meu pai, vivia na Horta, no terremoto da Horta de 1926 e viveu com os 7 ou 8 irmãos durante 2 anos numa tenda, porque a cidade, partes da cidade foram completamente destruídas, morreram 10 pessoas, não foi de grande mortandade, mas foi de grande destruição. Era no verão, muitas pessoas estavam fora de casa, mas, portanto, ouvia falar disso abundantemente, mas é muito fácil esquecer coisas que nós não vivemos. E, portanto,
a memória apaga, não é?
A memória apaga.
Nem sequer comprou uma tenda, entretanto.
E aquilo que o Francisco Assis disse há pouco é muito verdade. Os últimos 50 anos foram anos de construção feroz, de vários tipos, de várias vagas, de vários tipos de exigência, de vários tipos de legalidade, e por isso não é preciso ser um especialista para perceber que aí pode haver muito risco, e como disse o Miguel, coisas que não se sabe qual é a data e que achamos que não vão acontecer e que têm esta frequência mais longa, é fácil esquecer, mas isso tem de ser um trabalho, sobretudo nas escolas, digamos.
Talvez... E está a acontecer, e bem.
E aquilo que há pouco diziam, não é, dos bancos de sangue não terem sangue, é um problema sempre, sim. Numa catástrofe, então é catastrófico.
É desastroso.
Não
é? Esta manhã temos o Paulo Soares, está no Lisbon Story Center, é um museu onde ficamos a perceber o que acontece em caso de um sismo e tem, obviamente, o terremoto de 1755, não é bonito, mas dá para sensibilizar-nos a todos de que, de facto, pode acontecer a qualquer momento.
João da Borda da Gama, Francisco Assis, estão de volta na próxima terça-feira. Até terça.
Até
adeus.
Adeus. Bom dia.
Bom dia.